dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 19 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 28 graus centígrados. A produção desta primeira meia hora da nossa programação é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Patrick Dea. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A Coreia do Norte aceita inspectores internacionais para confirmarem desmantelamento de instalações de mísseis. Estados Unidos acusam o Irão de ser o maior patrocinador de terrorismo. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Filomeno dos Santos e Walter Felipe, formalmente acusados de vários crimes. A UNITA quer uma auditoria do Parlamento às dívidas do país.
Através de uma comissão parlamentar de inquérito, conseguir-se auditar as coisas e saber que dívida que Angola tem, para sabermos, afinal de contas, em que buraco é que nós estamos a morar.
Vamos também ter uma reportagem sobre trabalhadores de uma companhia de diamantes foram despedidos e de professores da educação física em Cabinda. Vamos continuar a ouvir as opiniões no estrangeiro sobre o primeiro ano de governação de João Lourenço.
Já houve mudanças significativas e designadamente há mais. As pessoas estão mais afoitas a falar e a protestar e a chamar atenção para os problemas. Não houve ainda a mudança de fundo.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou ter concordado em permitir a visita de inspectores internacionais para confirmarem o desmantelamento de instalações essenciais do programa de mísseis de Pyongyang. Uma conferência de imprensa que marcou o primeiro dia da cimeira entre os presidentes das duas Coreias, o chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in disse ter começado a era de uma península coreana livre de guerra e convidou Kim Jong-un a visitar Seul ainda este ano. Os dois países assinaram um acordo militar que reduz a possibilidade de choques entre os respectivos exércitos na zona fronteiriça entre os dois países. Eles comprometeram-se a suspender também, a partir do dia 1 de novembro, manobras militares junto à fronteira terrestre e a eliminar 11 postos militares da fronteira até ao final do ano. O Irão continua a ser o principal patrocinador de terrorismo do Estado a nível mundial, tendo apoiado ataques contra Israel em 2017, diz um relatório sobre o terrorismo do Departamento de Estado americano que está a ser divulgado neste momento. O documento indica que os Estados Unidos e os seus parceiros conseguiram o que chama de grandes avanços contra os extremistas em 2017, mas alerta que o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e as suas células tornaram-se mais resilientes através da sua dispersão por várias regiões, dificultando assim o seu combate por parte dos exércitos. O relatório afirma que ataques terroristas ao redor do mundo caíram em 23% em 2017, em relação a 2016, e o número de vítimas de terrorismo mortais caiu 27%. A Amnistia Internacional acusou soldados do governo do Sudão do Sul e de milícias aliciadas de atacarem civis a quem violaram e queimaram vivos em árvores no momento em que o executivo de Salva Kiir negociava um acordo de paz com o líder rebelde Rick Machar. O presidente dos Estados Unidos visitou hoje zonas afetadas pelo furacão Florence na Carolina do Norte e prometeu ajuda financeira do governo federal. O furacão causou a morte de pelo menos 35 pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com duas notícias. José Filomeno dos Santos, filho do anterior Presidente da República, Eduardo dos Santos, e Walter Felipe, antigo Governador do Banco Nacional de Angola, foram formalmente acusados de vários crimes graves pelo Ministério Público que, em caso de condenação, podem implicar penas de prisão superiores a 20 anos. No passado dia 29 de agosto, o Procurador da República, João Luís de Freitas Coelho, produziu a acusação naquilo que é chamado o caso dos 500 milhões. A notícia é avançada pelo portal do jornalista Rafael Marques, Maca Angola, que diz ter tido acesso ao texto da acusação de 18 páginas e 57 artigos. Nessa peça vêm acusados José Filomeno dos Santos, Zé Nu, por crimes de associação criminosa, falsificação, tráfico de influências, burla, branqueamento de capitais. Walter Felipe, por crimes de associação criminosa, peculato e branqueamento de capitais. Além destas duas figuras públicas, são também acusados por crimes semelhantes Jorge Gaudenz Pontes Sebastião, amigo de infância e parceiro de Zé Nu em várias atividades, e António Samalia Bula Emanuel, atual diretor do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional. A acusação disse que eles fizeram um coluio para enganar o Presidente da República e o Estado angolano, com o objetivo de se apropriarem de pelo menos 500 milhões de dólares pertencentes ao Tesouro de Angola, desempenhando cada um papéis diferentes, mas complementares, para a consecução desse objetivo. Outra notícia, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, considerou de inconstitucional a proposta do governo angolano para a instalação do poder local e defendeu a realização de um referendo. Samakuva falava no lançamento das chamadas Sentadas da Cidadania, uma iniciativa semanal de diálogo com os cidadãos sobre as autarquias, promovida pelo principal partido da oposição, e na ocasião afirmou que as autarquias têm de ser implementadas em todos os municípios. Samakuva classificou de inconstitucionais, arbitrários e subjetivos os critérios apresentados pelo Executivo para defender o gradualismo geográfico que, segundo ele, nega a cidadania igual para todos os angolanos. A UNITA diz que vai avançar com uma campanha de informação sobre as autarquias. O líder da oposição acusou o MPLA de pretender continuar a administrar o território da maior parte das autarquias, de modo que os seus administradores possam continuar a receber e desviar os recursos públicos sem fiscalização dos eleitores. Samakuva afirmou acreditar que os angolanos vão exigir que o Executivo faça a sua parte respeitando a vontade geral dos cidadãos e disse que, caso haja problemas, um referendo sobre as autarquias poderão ser o melhor modo de resolver a questão. Como os ouvintes sabem, Angola e Portugal chegaram a acordo para o governo angolano começar a pagar as dívidas que tem de milhares de milhões de kwanzas a empresas portuguesas. O maior partido da oposição, a UNITA, volta a insistir que o Parlamento deve averiguar todas as dívidas angolanas. João Marcos.
Angola vai pagando os 30 mil milhões de kwanzas já chancelados sempre que houver disponibilidade de tesouraria, enquanto certifica a outra parte solicitada por empresas portuguesas, os 100 mil milhões de kwanzas revelados pelo Ministro das Finanças, Archer de Sousa Mangueira. Após as garantias do governante, o deputado Raul Danda lembra que a transparência defendida pelo presidente João Lourenço deve servir de mote para o inquérito negado em sede do Parlamento.
Não é dívida do Executivo, é dívida do país. Tem que ser paga. Logo, não devia ser uma coisa a esconder-se aos angolanos. Quando nós fizemos a solicitação da CPI, a direção da Assembleia Nacional simplesmente disse que não, que este assunto estava a ser tratado, etc. Como ser tratado quando quem tem que ser fiscalizado é que se fiscaliza a si próprio? Não faz sentido, é ridículo. Por uma questão da transparência, aliás, porque o presidente João Lourenço defende essa transparência, eu acho que era mais do que momento para que nós pudéssemos olhar, através de uma comissão parlamentar de inquérito, conseguir auditar as coisas e saber que dívida que Angola tem, para sabermos, afinal de contas, em que buraco é que nós estamos a morar.
Apoiado em informações que recebe de Cabinda, o vice-presidente da UNITA avisa que o fecho de empresas estrangeiras está a roubar o emprego a milhares de angolanos.
Estamos em empresas a entrar em falência, em SIC, em Cabinda, que até é a empresa que mais dá trabalho às pessoas, que mais dá emprego às pessoas em Cabinda, depois da Chevron, obviamente, e depois da Petrolífera. Mas esta empresa está a mandar pessoas embora porque o Estado está a dever, não paga, não dá qualquer perspectiva de prazo de pagamento.
De Benguela, o segundo parque empresarial do país, surge o apelo do empresário português José Eduardo Lampreia, que atua nos setores da metalúrgica e construção civil.
Por vezes temos certas dificuldades de tesouraria, mas vamos nos tentando virar, porque não trabalhamos só com o Estado, também trabalhamos com alguns empresários. Era bom que o Governo pensasse em liquidar todas essas ordens de saque que estão por liquidar às pequenas e médias empresas. É o caso da minha, já não falo das grandes, né? Nós somos uma empresa que damos praticamente 99% dos nossos empregados são todos angolanos. Para além disso, estamos sempre a formar jovens, quer na metalúrgica, quer na parte das obras públicas. Fazemos muita coisa.
Fonte de uma grande construtora portuguesa disse à Voz da América que um dos aspectos por detrás da não certificação é que o Tribunal de Contas estará a travar dívidas cujo valor ultrapassa o limite legal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Na análise que a Voz da América tem vindo a fazer ao primeiro ano de governação de João Lourenço, ontem ouvimos um especialista internacional em Londres, Alex Vines. Hoje temos mais leituras, a começar pela eurodeputada socialista Ana Gomes, para quem há sinais de mudanças, mas falta algo.
Já houve mudanças significativas e designadamente há mais. As pessoas estão mais afoitas a falar e a protestar e a chamar a atenção para os problemas. Não houve ainda a mudança de fundo. E vai demorar tempo, mas espero que se esteja no bom caminho. Imagino que o acordo com o FMI está em perspectiva. Espero que, de facto, ajude a promover as mudanças necessárias na luta contra a corrupção. Não é que o FMI tenha um grande registro nesta matéria, mas é que hoje os tempos são outros. E, de facto, com pressão internacional e com supervisão direta, como será que será feita pelo FMI, talvez se possam mudar coisas essenciais que ainda não foram mudadas em Angola e para que não seja apenas com o novo presidente, não se assista apenas à mudança, digamos, de uma cleptocracia por outra.
Era a deputada, eurodeputada socialista Ana Gomes. Já John Schubert, que é um investigador suíço, que viveu em Angola durante muito tempo e cuja tese de doutoramento baseou-se no estudo de campo feito no Zambizanga, em Luanda, para ele as mudanças são visíveis, mas o angolano ainda espera a melhoria do seu nível de vida.
Algumas coisas mudaram e é claro que a mudança de liderança fez com que o clima político tenha sido mudado com uma rapidez que nem se esperava, nem em Angola nem de fora. Quer dizer, hoje em dia as pessoas já falam mais livremente de política e conseguem criticar também a má gestão do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Agora, o que ainda não mudou, no entanto, é a economia. O presidente Lourenço está a dar sinais que Angola está aberta para negócio. Na vida dos cidadãos ainda há pouca mudança. Quer dizer, a crise económica que tem afetado o país desde 2014 ainda continua a se manifestar na vida do cidadão comum. A falta de dólares, a escassez de importações, isso são grandes problemas que ainda persistem. E até agora não se sabe se, além dessas exonerações bastante espetaculares do presidente Lourenço, se ele vai realmente mudar a maneira também da qual a economia em Angola é gerida.
A presidência de João Lourenço está a ser seguida no estrangeiro, tanto por governos como organizações internacionais e empresários. O investigador John Schubert diz que a ofensiva de charme está a resultar.
Sim, acho que sim. Nesse sentido, a charm offensive do presidente acho que já trouxe fruto. O facto dele vir cá para o Reino Unido, de vir à França e à Alemanha e de multiplicar também as parcerias além dos parceiros tradicionais lusófonos e da China, contribui a mudar a imagem do país e acho que as exonerações também são um sinal político que ele quer acabar com a corrupção.
Era o Dr. John Schubert, investigador suíço que viveu em Angola durante muito tempo. A Associação Mãos Livres apelou aos tribunais e à Inspeção-Geral do Trabalho a serem mais rápidos a resolverem processos que envolvem trabalhadores de diamantíferas despedidos por exigirem o pagamento de salários em atraso. Coque Mucuta.
António Joaquim e Lourenço Tambua são dois exemplos de trabalhadores expulsos pela Sociedade Mineira Luminas por reclamarem 9 meses sem salários. Trabalhadores despedidos em 2016, até o momento os processos encontram-se encravados no Tribunal Provincial de Luanda. Joaquim diz que encontra-se no desemprego apenas por reclamar os seus direitos.
Realmente, nós fomos expulsos porque a empresa tinha atraso de salário mais de 9 meses. E então nós achamos, reivindicamos nossos direitos, não é? E a empresa achou melhor nos despedirmos.
Entretanto, Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, apelou aos tribunais e à Inspeção Geral do Trabalho a maior celeridade em processos que envolvem trabalhadores de empresas diamantíferas para evitar o desemprego em massa e a consequente desestruturação das famílias.
E muitos deles nem sequer recebem as pensões indemnizatórias e, consequentemente, passam a ter problemas graves para o sustento das famílias e não só. Por essa razão é que eu acho que deve haver uma intervenção mais rápida das instituições, quer dos tribunais, como também da Inspeção Geral do Trabalho e outros, no sentido de poder dirimir esses conflitos, de poder resolver esses conflitos e não deixar os trabalhadores a Deus dará.
Koki Mukuta, Luanda.
Nós já aqui na Voz da América falámos do problema que vamos agora abordar, nomeadamente de professores graduados em Educação Física e Desportos, em Cabinda, no ano 2012, mas que não são colocados em nenhuma escola. Foi-lhes pedido para aguardarem por concurso público este ano. Muitos participaram, obtiveram notas positivas, mas não foram admitidos. O Manuel José foi falar com alguns deles.
Os professores de Educação Física prestaram prova no concurso público da educação. Dizem eles que obtiveram notas positivas, mas os seus nomes não constam entre os admitidos. Alguns foram excluídos por terem mais de 35 anos de idade e nem sequer participaram no concurso. Mas os que conseguiram participar e tiveram boas notas, mesmo assim, foram excluídos. David Lofua é um dos que prestou prova e teve nota positiva, mas ficou de fora.
Nós até que participamos neste mesmo concurso. Infelizmente, mesmo com notas positivas que podiam ser admitidas, não fomos admitidos. E queremos saber porquê. Nós somos angolanos, também temos direito ao emprego, que na Constituição da Angola, da República da Angola, também defende isso. Direito à segurança, direito ao emprego. Mas o governo provincial não quer usar esse direito. Será que não somos angolanos? É triste. A educação física é uma área que encabinda. Está a ser exterminada, é uma área que está a ser destruída. É uma área que o governo não está a dar interesse. O Ministério da Educação, a Secretaria Provincial da Educação, não está a dar interesse pelo professor da Educação Física.
Francisco Toba, outro professor que passou no teste, mas também ficou de fora.
Muitos desses mais velhos que estão aí no governo provincial não entendem a importância da educação física. Alguns mais velhos que estão aí no governo provincial, que estão a mais, são pessoas que estão aí a privar o nosso processo, estão a mais. O nosso governador tem que ver esse problema.
E os professores mostram-se disponíveis para trabalharem mesmo fora de Cabinda, se necessário.
Se o governo provincial não tem condições de enquadrar os professores de educação física, o país é único. Nós estamos preparados e dispostos a trabalhar em qualquer parte de Angola.
Do governo de Cabinda recebemos a garantia do porta-voz Armando Elisa de esclarecer a situação destes professores a qualquer momento. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Hoje, na nossa terceira página, vamos ter a agenda africana. Vamos abordar as autárquicas em Moçambique. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios, a Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste, mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatai, a Sitchanoko. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos, no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado de sexta-feira é Adolfo Maria, nacionalista angolano. Ele esteve presente a todas as movimentações que levaram à formação do MPLA, à luta pela independência. Adolfo Maria, no Angola Fala Só, para discutir a formação do MPLA, a luta pela independência e a política em Angola. O Muniz Francisco é o nosso correspondente no UIS, mas decidiu ir até ao Kwanza Norte. Foi até à comuna de Kazanga, no Bindo, a 34 quilómetros do município da Kamamatela, no Kwanza Norte. Encontrou uma situação marcada pela falta de quase todos os serviços sociais. Muniz.
Bernardo, Pedro e Moisés Paulo, residentes na comuna do Kazanga do Bindo, ouvidos pela nossa reportagem, lamentaram as dificuldades que enfrentam por falta desses serviços.
Pelo menos um centro médico para nós termos aqui na comuna. Estamos mesmo mal. Quando é doença, alguém está mesmo totalmente grave, tem que sair daqui, às vezes, ou correr até o Bindo, às vezes o médico lá no Bindo não está. Daqui até para o município, que é Kamamatela, é muito distante.
Na sede comunal não existe nenhum posto médico. O seguinte, não existe nenhuma escola de raiz. E depois da população, só para comprar um quilo é preciso deslocar 34 quilômetros da sede comunal até a sede municipal. A precária não está viabilitada, cheia de buracos. O governo tem muitas máquinas, mas não se senta a reabilitar a picada. Nada que ele fez, dos 18 anos que ele governou, mas também uma parte dos 18 anos, porque a comuna não dispõe de verba. O que dispõe de verba é o município. Ele sempre frequentava para o município guardava de pouco interesse.
Quanto um doente que está aqui só para você ir buscar ambulância, é preciso você próprio ter que abastecer a ambulância. Se você não tem dinheiro de abastecer a ambulância, como é que você vai sair com um doente para ir em Kamamatela? Coisas complicadas.
Na divisão política administrativa, os populares denunciaram existir um conflito entre a administração comunal e a população pela transferência da sede da comuna do Kazanga para a aldeia do Bindo.
Queiram que a comuna para ir naquele bairro mais pequeno. Então, mais bairro mais pequeno e não se mete o hospital. E o bairro, a população onde está o bairro mais grande não se mete o hospital. Essa parte que nós estamos a discutir por isso.
Quanto aos serviços de segurança pública, os populares denunciaram o abandono do posto policial por parte dos efetivos da Polícia Nacional na comuna devido ao uso excessivo de bebidas alcoólicas.
Chega no comportamento da bebida, bebe por um exagero. Outros desmaiam, como já aconteceu aqui, não ficam mortados, até façam fezes nas calças. Outro, da vez, quando pega já num aparelho, igual numa moto, faz se bater no outro, é o comportamento deles.
A vila de Ambaca, que mais se aproxima da província do Iso, com uma distância de 51 quilômetros. A nossa equipa de reportagem solicitou a administração local e o comando da Polícia Nacional para averiguar a veracidade dos fatos, mas não se faziam presentes nos respectivos locais de serviços. Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na Desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. E dois deles já estão em ação. Ajax AEK no grupo E e Shakhtar Donetsk contra o Hoffenheim da Alemanha. Este é no grupo F. O Benfica de Portugal está em ação mais tarde num jogo do grupo E contra o Bayern de Munique. O ano passado, o Benfica esteve muito mal na Liga dos Campeões. Perdeu todos os jogos na fase de grupos. Perguntaram ao seu treinador, Rui Vitória, se isso poderia afetar o ânimo da equipa. Ele não gostou muito da pergunta.
Ah, vamos com essas perguntas. Amanhã é um jogo interessante, um jogo bom de se jogar, um jogo que nós queremos jogar. E se recuarmos um ano, ok, foi assim. Se recuarmos dois, foram quartos final, oitavos de final. Se recuarmos três, foram quartos de final. O que é que a gente está... Amanhã é um jogo, esse é que importa. É o Bayern Munique, uma das equipas mais fortes da Europa. Nós estamos a querer disputar este jogo com o adversário com uma grande convicção naquilo que estamos a fazer. Acreditamos em nós. Se amanhã ganharmos ou não, isso não sabemos. nem nós nem o adversário, que estamos com esta determinação muito grande, e estamos, e amanhã é isso que importa. O que é que o passado agora a mim, pouco ou nada me diz? Se começarmos aqui a contar as circunstâncias todas do passado, temos que buscar tanta coisa boa e menos boa, mas temos que buscar tanta coisa que nesta altura não é o mais importante. Amanhã vamos começar a caminhada com, teoricamente, aquele que é um adversário fortíssimo, porque é das melhores equipas europeias, mas que temos que jogar com três equipas. Amanhã já o Bayern, olha, ficamos já despachados deste jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que está hoje em ação contra o Bayern de Munique. Hoje, o atual campeão europeu, o Real Madrid, inicia a defesa do título recebendo o Roma de Itália. É um jogo do Grupo G, deve ser bom. O outro jogo deste grupo é aquele que põe frente a frente o Plzeň, da República Checa, e o CSKA de Moscovo, da Rússia. No Grupo F, um dos favoritos, o Manchester City, recebe o Lyon. No Grupo H, temos também um bom jogo em perspectiva, o Valencia e o Juventus. E o Manchester United está na Suíça para defrontar os miúdos, os Mofanas, é a equipa dos Young Boys. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, o campeão português, o Porto, foi à Alemanha empatar com o Schalke a um golo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós preparamos os jogos sempre para ganhar. Não perder será positivo, será satisfatório. O bom era ganhar, sem dúvida nenhuma. Eu penso que o Schalke faz dois remates à baliza no jogo todo e um deles é o golo. Aconteceu na segunda parte através de um ou outro erro individual.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, de Portugal. Esta é a voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Mas agora vamos para Moçambique, para uma controvérsia em redor das eleições autárquicas e que envolve o filho do antigo presidente Samora Machel. Samora Machel Júnior, conhecido como Samito, reagiu hoje ao seu afastamento da candidatura como cabeça de lista da organização Ajudem para o município de Maputo nas eleições autárquicas deste de outubro. Isso foi ordenado pela Comissão Nacional Eleitoral e apoiado pelo Tribunal Constitucional. William Apote.
Com um tom sereno, Samora Machel Júnior manifestou em conferência de imprensa em Maputo o seu posicionamento sobre as deliberações da CNE e do Conselho Constitucional.
Iremos acatar e respeitar essa decisão, porque consideramos que o Estado de Direito e os seus órgãos de regulação são soberanos.
O filho do primeiro presidente moçambicano, Samora Machel, não tem dúvidas de que o processo que ditou o seu afastamento eleitoral pela autarquia da capital do país teve uma mão interna dos seus camaradas da Frelimo.
Esta é uma averiguação que nós esperamos ver por parte do partido.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. O William vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta controvérsia envolvendo Samora Machel Júnior e as autárquicas de Moçambique. E na terceira meia hora, chamo já a atenção para isso, no nosso programa Agenda Africana, vamos discutir precisamente as autárquicas. Isso na terceira meia hora. A segunda meia hora que vem aí dentro de 3 minutos, ou 2 minutos, está a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Marlene, o Cati.
Levanta, how could you levanta? Levanta, how could you levanta? Levanta.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 19 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou hoje ter concordado em permitir a visita de inspetores internacionais para confirmar o desmantelamento de instalações essenciais do programa de mísseis de Pyongyang. O Irão continua a ser o principal patrocinador de terrorismo de Estado a nível mundial, tendo apoiado ataques contra o Israel em 2017, diz um relatório do Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Leste FM, em Cabu, a Rádio Papagaio, em Buba, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchan Oco. Também presentes na cidade de Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até o seu receptor através do emissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. E o nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Patrick Deia. Treze horas 52 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Vamos às notícias. O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou ter concordado em permitir a visita de inspectores internacionais para confirmarem o desmantelamento de instalações essenciais do seu programa de mísseis. Na conferência de imprensa, que marcou o primeiro dia da cimeira entre os presidentes das duas Coreias, o chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in disse ter começado a era de uma península coreana livre da guerra e convidou Kim a visitar Seul ainda este ano. Os dois países assinaram um acordo militar que reduz a possibilidade de confrontos entre os respectivos exércitos na zona de fronteira entre os dois países. Comprometeram-se a suspender também, a partir do dia 1 de novembro, manobras junto à fronteira terrestre e a eliminar 11 postos militares de fronteira até o final do ano.
O Irão continua a ser o principal patrocinador do terrorismo de Estado a nível mundial, tendo apoiado ataques contra o Israel em 2017, diz o relatório sobre o terrorismo do Departamento de Estado americano, que está a ser divulgado neste momento. O documento indica que os Estados Unidos e os seus parceiros conseguiram grandes avanços contra os extremistas em 2017, mas alerta que o grupo Estado Islâmico, o Al-Qaeda, e as suas células tornaram-se mais resilientes através da sua dispersão por várias regiões, dificultando assim o seu combate por parte dos exércitos. O relatório afirma que os ataques terroristas reduziram em 23% em 2017, isto em relação a 2016, bem como o número de mortos, que caiu em 27%.
A Amnistia Internacional acusou soldados do governo do Sudão do Sul e milícias aliadas de atacarem civis a quem violaram e queimaram vivos em árvores, no momento em que o executivo de Salva Kiir negociava um acordo de paz com o líder rebelde Riek Machar. Num relatório divulgado hoje, com base em entrevistas a 100 pessoas deslocadas dos municípios de Lier e Mayendit, no estado sudanês de Unidade, a organização não-governamental relatou os ataques, entre abril e julho, que as Nações Unidas descreveram como uma ofensiva destinada a limpar áreas controladas pela oposição. O relatório surge pouco depois da mais recente tentativa de paz do Sudão do Sul, com a assinatura de um acordo entre o governo e o líder rebelde, assinada 12 de setembro, mas sem o aval da Troika, formada pelos Estados Unidos, Reino Unido e a Noruega. Até agora, nenhuma medida do acordo foi implementada.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou hoje as zonas afetadas pelo furacão Florence, na Carolina do Norte, e prometeu ajuda financeira do governo federal. O furacão Florence causou a morte de pelo menos 35 pessoas e deixou várias cidades inundadas. Entretanto, entidades oficiais avisaram que mais cheias são esperadas esta semana.
O presidente...
horas 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Em Moçambique, Samora Moisés Machel Jr. Samito reagiu hoje ao seu afastamento da candidatura como cabeça de lista do grupo Ajudem para o município de Maputo nas eleições autárquicas de 10 de outubro. Detalhes com William Mopote.
Era a reação que mais se aguardava de um dos atores afastados das eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Com tom sereno, Samora Machel Jr. manifestou em conferência de imprensa em Maputo o seu posicionamento sobre as deliberações da CNE e do Conselho Constitucional.
Iremos acatar e respeitar essa decisão, porque consideramos que o Estado de Direito e os seus órgãos de regulação são soberanos.
O filho do primeiro presidente moçambicano, Samora Machel, não tem dúvidas de que o processo que ditou o seu afastamento eleitoral pela autarquia da capital do país teve uma mão interna dos seus camaradas da Frelimo, partido no poder.
O que aconteceu com os membros da lista da Ajuda foi uma atitude errada de camaradas no partido Frelimo. Agora, esta é uma averiguação que nós esperamos ver por parte do partido.
Afastado das autárquicas, Samora Júnior deixa em aberto a participação nas eleições gerais de 2019.
Neste momento, há uma porta que se fechou e abriu-se outra. Obviamente que quando uma porta se fecha, nós olhamos para aquela porta que se fechou. Ainda não estamos a ver a porta que se abriu. Isso não é... O processo em que nós estamos envolvidos era relativo ao processo eleitoral de 2018.
Até lá, diz que independentemente do que vier a acontecer, sobretudo com um eventual afastamento da Frelimo, partido de que é membro do Comitê Central, as suas convicções continuam as mesmas. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Esta questão do afastamento de Samora Machel Jr., Samito, das eleições autárquicas de 10 de novembro, voltará a ser destaque aqui na Voz da América, ainda nesta emissão vespertina, na página Agenda Africana. Agenda Africana, que será no espaço dirigido por Álvaro Lugero Andrade, daqui a sensivelmente 40 minutos. O comandante-geral da Polícia, também da República de Moçambique, Bernardino Rafael, garantiu hoje em Climane segurança nas eleições autárquicas de 10 de novembro. A partir de Climane, os detalhes com António Almeida.
O comandante-geral garantiu que, em casos de haverem denúncias de roubo de votos, os primeiros a serem intimados serão os delegados de cada partido político, visto que estes têm a missão de controlar de forma exaustiva o processo de votação.
Se há um roubo de votos neste processo das eleições, a polícia está pronta para processar os ladrões. Mas atenção especial... Os primeiros suspeitos que a polícia vai fazer são os delegados de cada partido. São os primeiros que nós vamos os processar. Porque esses têm missão de controlar e exaustiva. Foram contratados com os partidos para poder controlar o exercício de votos lá na boca de urna. Como é que um indivíduo que foi contratado com o partido para vigiar voto deixa ser roubado? Então, este é o primeiro suspeito. O partido reclamou. Tem prova, tem evidência que foi roubado, sim. Bom, como questões de investigação, o primeiro indiciado é aquele que foi indicado pelo partido para poder controlar o processo de votação pela parte do seu partido.
Por seu turno, o cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Rogério Waru Waru, acusa a Polícia da República de Moçambique de ser o promotor de desmandos no processo de votação, uma vez que os mesmos recebem ordem de forma a barrar os políticos da oposição. O cabeça de lista do MDM conta que sofreu agressões nas eleições passadas praticadas pelos agentes da Polícia da República de Moçambique.
A intervenção da polícia, a mando de quem, não sabemos. Mas aquilo que tenho como experiência, quem cria desmando é a polícia. No momento, estou a falar com a experiência própria vivida por mim e agredido até fisicamente pela polícia.
Estiveram presentes os cabeças de listas para as autarquias de Milange, Gurue, Alto Moloque, Magaja da Costa, Mucuba e Climane. António de Almeida, Voz de América, Climane.
Obrigado, António. António que está em Climane. Nós também estamos presentes em Climane através da nova Rádio Paz. Em Nampula estamos presentes com a Rádio Encontro. E é mesmo para Nampula onde vamos, para dizer que com a expansão territorial das atividades da mineradora irlandesa Kenmar, na localidade de Topuito, nesta província, aumentam as expectativas dos residentes em conseguir emprego. Esta região tem cerca de 23 mil habitantes. Diga-se que Nampula é a província mais populosa de Moçambique, com mais de 6 milhões de habitantes. A Dina Soalerre ouviu as inquietações dos residentes do bairro Nao Louco, em Topuito. O líder é Adriano Nakit.
Ele diz que a empresa justifica a contratação da mão de obra de outras localidades devido ao fraco nível de escolaridade dos residentes.
Assunto do emprego, realmente a comunidade reclama, lamenta, porque quando formos a ver, a maior parte da comunidade ou das pessoas que trabalham ali não são naturais. Para os naturais, agora então não sei por que eles lá não entram a maior parte das pessoas. Talvez é falta de profissão, como nós aqui realmente começamos agora a conhecer o que é isso de ofício. Então, eles, quando nós reclamamos, aqui nós que somos naturais não trabalhamos. Então, eles dizem que você, por problema, não tem ofício.
Para Guilherme Cássimo, de 24 anos de idade, há dificuldades em encontrar emprego e lembra que para os nativos só conseguem contratos sazonais e nas vagas definitivas eles enfrentam a concorrência de pessoas vindas de outros pontos da província de Nampula.
É complicado para nós arranjar emprego aqui em Topito. Naquele mar, quando lançam alguns concursos, nós não conseguimos entrar lá porque vêm pessoas de fora concorrer àquelas vagas e para nós fica limitado.
Regina Macoco, responsável pela área social na Kenmari, disse que visando a garantir a alfabetização das pessoas e reduzir o desemprego, a mineradora desenvolve alguns projetos de financiamento a título de empréstimo aos moradores locais que pretendem desenvolver negócios em áreas como agricultura, criação de frangos, comércio, entre outras. Estão em curso 32 projetos financiados pela Kenmari, que em parceria com o governo financia a alfabetização e educação de adultos, construção de estabelecimentos de ensino primário e um centro de formação profissional ainda em curso.
Importante é sermos persistentes e continuarmos a trabalhar com a comunidade, principalmente no sentido de mostrarmos que realmente faz diferença, não é? Na vida das pessoas. Então é isso que nós estamos a tentar influenciar. Falando da área de educação, trabalhamos muito no sentido de melhorar aquilo que é a infraestrutura escolar que existia. Construímos blocos de salas de aulas, apetrechamos com carteiras escolares, distribuímos material escolar todos os anos para todos os alunos inscritos nas escolas que pertencem a esta ZIP da localidade de Topuito. Temos um programa de bolsas de estudo que está a decorrer muito bem daquilo que é o nosso entender. Os nossos programas de responsabilidade social estão agrupados em três grandes pilares. Estamos a falar da área de desenvolvimento económico, meios de vida, o segundo pilar é a educação e o terceiro é a área de saúde.
Com estas ações, Topuito cresce lentamente e há membros da comunidade que notam o desenvolvimento da região em virtude do surgimento da empresa. Mas querem mais, como uma ponte sobre o rio Larde e uma escola secundária para os seus filhos frequentarem o nível médio. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
13 horas e 43 minutos, a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. São 18 horas e 43 minutos em Angola. A Voz da América tem vindo a analisar o primeiro ano da governação do presidente deste país, João Lourenço, que se assinala no próximo dia 26. Hoje entrevistamos personalidades estrangeiras que têm acompanhado a realidade angolana, a começar pela eurodeputada socialista Ana Gomes, para quem há sinais de mudanças em Angola, mas falta a mudança de fundo.
Já houve mudanças significativas e designadamente há mais. As pessoas estão mais afoitas a falar e a protestar e a chamar a atenção para os problemas. Não houve ainda a mudança de fundo e vai demorar tempo, mas espero que se esteja no bom caminho. Imagino que o acordo com o FMI está em perspectiva. Espero que, de facto, ajude a promover as mudanças necessárias na luta contra a corrupção. Não é que o FMI tenha um grande registro nesta matéria, mas é que hoje os tempos são outros e, de facto, com pressão internacional e com supervisão direta, como será que será feita pelo FMI, talvez possam mudar coisas essenciais que ainda não foram mudadas em Angola e para que não seja apenas com o novo presidente, não se assista apenas à mudança, digamos, de uma cleptocracia por outra.
Ana Gomes, eurodeputada socialista, comentando sobre o primeiro ano do presidente de Angola, João Lourenço. Por seu turno, John Schubert, investigador suíço que viveu em Angola durante muito tempo e cuja tese de doutoramento baseou-se no estudo de campo feito no Zamizanga, em Luanda, também tem opinião. Para eles, as mudanças são visíveis, mas o angolano ainda espera melhoria do seu nível de vida.
Algumas coisas mudaram e é claro que a mudança de liderança fez com que o clima político tenha sido mudado com uma rapidez que nem se esperava, nem em Angola nem de fora. Quer dizer, hoje em dia as pessoas já falam mais livremente de política e conseguem criticar também a má gestão do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Agora, o que ainda não mudou, no entanto, é a economia. O presidente Lourenço está a dar sinais que Angola está aberta para negócios. Na vida dos cidadãos ainda há pouca mudança. Quer dizer, a crise económica que tem afetado o país desde 2014 ainda continua a se manifestar na vida do cidadão comum. A falta de dólares, a escassez de importações, isso são grandes problemas que ainda persistem. E até agora não se sabe se, além dessas exonerações bastante espetaculares do presidente Lourenço, se ele vai realmente mudar a maneira também da qual a economia em Angola é gerida.
A presidência de João Lourenço está a ser seguida no exterior, tanto por governos como por organizações internacionais. Continuando o seu comentário, o investigador Schubert diz que a ofensiva de charme está a resultar.
Sim, acho que sim. Nesse sentido, a charm offensive do presidente acho que já trouxe fruto. O facto dele vir cá para o Reino Unido, de ir à França e à Alemanha e de multiplicar também as parcerias, além dos parceiros tradicionais lusófonos e da China, contribui a mudar a imagem do país e acho que as exonerações também são um sinal político que ele quer acabar com a corrupção.
A opinião do investigador suíço John Schubert, que viveu em Angola e fez uma tese no Zamizanga, em Luanda. Ouvimos também nesta análise a opinião da eurodeputada socialista Ana Gomes sobre o primeiro ano de mandato do presidente de Angola, João Lourenço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que será preciso tomar uma decisão se o testemunho da mulher que acusa de assédio sexual o seu candidato ao Supremo Tribunal, o juiz Brett Kavanaugh, for credível. As declarações de Trump surgem no mesmo dia em que Christine Blasey Ford, que acusa Kavanaugh de assédio sexual, pediu uma investigação do FBI ao caso antes de ser ouvida na Comissão Judicial do Senado na próxima segunda-feira. Álvaro Lugero Andrade.
Avançar a investigação pressupõe um adiamento da audiência e um atraso na confirmação de Kavanaugh, o que é recusado pelo Partido Republicano. Se tiver uma posição credível, será interessante e teremos de tomar uma decisão, admitiu Donald Trump, considerando que seria lamentável se a professora de 51 anos não aparecesse na audiência. Gostaria verdadeiramente de ouvir o que tem a dizer. Se se apresentar, será formidável. Se não se apresentar, será lamentável, concluiu Donald Trump. O presidente considera ainda desnecessária uma investigação do FBI, sustentando que é preciso deixar o Senado gerir este assunto. Numa carta enviada pelo seu advogado à Comissão de Justiça do Senado, Ford manifestou vontade de cooperar, mas defendeu que uma investigação do FBI deverá ser o primeiro passo para lidar com a acusação de que Kavanaugh a atacou durante uma festa há 36 anos, quando os dois frequentavam o liceu. Para o advogado, desde que assumiu publicamente as acusações a Kavanaugh, Ford tem sido alvo de perseguição e de ameaças de morte, o que obrigou ao realojamento da sua família. Donald Trump voltou a elogiar, no entanto, o seu candidato ao Supremo Tribunal. Christine Blasey Ford acusou Brett Kavanaugh de a ter agredido sexualmente durante uma festa quando estava embriagado, o que é desmentido pelo candidato ao Supremo Tribunal. O juiz conservador Brett Kavanaugh, de 53 anos, e a sua acusadora, de 51, devem ser ouvidos na segunda-feira em sessão pública com transmissão televisiva pela Comissão de Justiça do Senado, que se previa inicialmente acontecesse amanhã. Se a professora de psicologia conseguir semear a dúvida entre os senadores, poderá fazer atrasar a confirmação do magistrado e infligir, ao mesmo tempo, um golpe ao presidente americano a 5 semanas das eleições legislativas intercalares de alto risco para a sua administração, por poder perder a maioria que agora detém nas duas câmaras do Congresso.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, diz que o seu governo ajudará os municípios que lutam contra um surto de cólera que matou 32 pessoas e afetou mais de 3 mil nas últimas 3 semanas neste país. Ele fez a promessa depois de visitar o epicentro do surto de cólera na cidade de Harare. O presidente Emmerson Mnangagwa dizendo em Shona que o seu governo está a angariar dinheiro e consegue obter tais fundos diariamente para consertar os canais de esgotos, concretamente na Baixa, também nos subúrbios. E ele diz que teve informação que tais canais são antigos e podem explodir a qualquer momento, e diz que o seu governo encontrou o apoio de alguns simpatizantes do Zimbábue e esse apoio será canalizado ao Conselho Municipal de Harare. Perto da zona onde o presidente do Zimbábue fazia a sua intervenção, concretamente em Glenview, no centro da cidade de Harare, David Shoniwa, um vendedor, disse que houve melhorias na higiene da zona desde que a cólera foi detectada, mas que é necessário fazer mais. Também falando em Shona, o vendedor David Choniwa diz que a situação agora é melhor e tem recebido água limpa e baldes, mas não foi possível para todos conseguirem alguma coisa, porque há dificuldades que ainda encontram. Ainda esta semana, concretamente na terça-feira, o porta-voz das Nações Unidas no Zimbábue, Sirak Gabriel Shiwote, disse que um fundo de resposta de emergência daquela organização pode ser ativado à medida que o surto de cólera se espalha para outras partes do país.
In light of the appeal announced by the government of Zimbabwe in response to the cholera,
Gibril Suat Chirac, o porta-voz das Nações Unidas no Zimbábue, dizendo que esta organização faz um esforço para ajudar o país a responder ao surto de cólera e o escritório regional já colocou assistência humanitária e foi colocado pessoal adicional da Organização das Nações Unidas para a Saúde, neste caso a OMS, e também da agência que lida com a infância, que é o UNICEF. Recordar que em 2008 e 2009, uma epidemia de cólera matou cerca de 5 mil pessoas no Zimbábue e tal epidemia só foi travada após intervenção de organizações como a USAID, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e outras entidades das Nações Unidas. E quando caminhamos para o final, tal como sempre acontece, momento para convidar a antena o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. E dois deles já estão em ação. Ajax AEK no grupo E e Shakhtar Donetsk contra o Hoffenheim da Alemanha. Este é no grupo F. O Benfica de Portugal está em ação mais tarde num jogo do grupo E contra o Bayern de Munique. O ano passado, o Benfica esteve muito mal na Liga dos Campeões. Perdeu todos os jogos na fase de grupos. Perguntaram ao seu treinador, Rui Vitória, se isso poderia afetar o ânimo da equipa. Ele não gostou muito da pergunta.
Ah, vamos com essas perguntas. Amanhã é um jogo interessante, um jogo bom de se jogar, um jogo que nós queremos jogar. E se recuarmos um ano, ok, foi assim. Se recuarmos dois, foram quartos final, oitavos de final. Se recuarmos três, foram quartos de final. O que é que a gente está... Amanhã é um jogo, esse é que importa. É o Bayern Munique, uma das equipas mais fortes da Europa. Nós estamos a querer disputar este jogo com o adversário, com uma grande convicção naquilo que estamos a fazer. Acreditamos em nós. Se amanhã ganharmos ou não, isso não sabemos. Nem nós, nem o adversário. Que estamos com esta determinação muito grande. E estamos. E amanhã é isso que importa. O que é que o passado agora a mim, pouco ou nada, me diz? Se começarmos aqui a contar as circunstâncias todas do passado, temos que buscar tanta coisa boa e menos boa, mas temos que buscar tanta coisa que nesta altura não é o mais importante. Amanhã vamos começar a caminhada com, teoricamente, aquele que é um adversário fortíssimo, porque é das melhores equipas europeias, mas que temos que jogar com três equipas. Amanhã já o Bayern, olha, ficamos já despachados deste jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que está hoje em ação contra o Bayern de Munique. Hoje, o atual campeão europeu, o Real Madrid, inicia a defesa do título recebendo o Roma de Itália. É um jogo do Grupo G, deve ser bom. O outro jogo deste grupo é aquele que põe frente a frente o Plzeň da República Checa e o CSKA de Moscovo, da Rússia. No Grupo F, um dos favoritos, o Manchester City, recebe o Lyon. No Grupo H, temos também um bom jogo em perspectiva, o Valencia e o Juventus. E o Manchester United está na Suíça para defrontar os miúdos. Os Mofanas é a equipa dos Young Boys. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, no grande jogo do dia, Liverpool bateu Paris Saint-Germain 3-2. Paris Saint-Germain com MNC na linha da frente. Mbappé, Neymar, Cavani. Não jogou nada. Esteve quase a empatar o jogo sem o merecer. Foi dominado por um Liverpool mais aguerrido, mais forte e merecedor da vitória. Neymar, Cavani, Mbappé, uma desilusão. Este foi um jogo do Grupo C. Barcelona deu sova ao PSV da Holanda 4-0, 3 golos de Lionel Messi. Jogo do Grupo B, onde Inter bateu o Tottenham de forma dramática a perder por 1-0, igualou aos 85 e marcou o golo da vitória nos descontos. No Grupo A, Atlético Madrid foi ao Mónaco ganhar por 2-1, Borussia Dortmund foi à Bélgica bater o Bruges por 1-0. No grupo D, Galatasaray da Turquia bateu o Lokomotiv. É o Ferroviário de Moscovo, 3-0. O campeão português, o Porto, foi à Alemanha empatar com o Schalke a um golo. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós preparamos os jogos sempre para ganhar. Não perder será positivo, será satisfatório. O bom era ganhar, sem dúvida nenhuma. Eu penso que o Schalke faz dois remates à baliza no jogo todo e um deles é o golo. Aconteceu na segunda parte através de um ou outro erro individual.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado desta semana é Adolfo Maria, nacionalista angolano. E a caminharmos para o final, uma nota da imprensa norte-americana. O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou hoje que poderá desmantelar de forma permanente as suas unidades nucleares, mas apenas se os Estados Unidos fizerem primeiro concessões. Noutras notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou hoje as zonas afetadas pelo furacão Florence, na Carolina do Norte, e prometeu ajuda financeira do governo federal. Com esta nota, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. O Álvaro Lugier Andrade já está aqui nos estúdios para conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina. De mim, é mais Miguel, apenas resta votos de uma ótima noite e marcar um novo encontro para amanhã. Até amanhã, boa noite.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 19 de setembro, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet no site voaportugues.com e também nas redes sociais. A Voz da América pode ser encontrada em VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. E para qualquer comunicação digital connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 908-652-4584. Neste momento, são 14 horas e 43 segundos aqui em Washington, 29 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. A produção é de Doris Dobson, a assistência técnica é de Patrick Deia. Títulos de atualidade: o Departamento do Estado americano diz que o Irão é o principal patrocinador do terrorismo mundial. Líder norte-coreano admite aceitar inspectores internacionais para verificar desligamento de certos centros do seu programa nuclear. A Amnistia Internacional acusa soldados do Sudão do Sul e milícias de violar e matar civis. Fique para acompanhar também outras notícias, bem como a Revista Económica e as rubricas das quartas-feiras, Agenda Africana, hoje sobre eleições autárquicas em Moçambique e política na América. Caros ouvintes, aqui é o microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar em Angola. José Filomeno dos Santos, conhecido como Zé Nu, filho do anterior Presidente da República José Eduardo dos Santos e Walter Felipe, antigo Governador do Banco Nacional de Angola, foram formalmente acusados de vários crimes graves pelo Ministério Público, que em caso de condenação implicarão em penas de prisão superiores a 20 anos. No passado dia 29 de agosto de 2018, o Procurador da República João Luís de Freitas Coelho produziu a acusação no chamado Caso dos 500 Milhões. A notícia é avançada pelo portal do jornalista Rafael Marques Macangola, que diz ter tido acesso ao texto da acusação de 18 páginas e 57 artigos. Nessa peça, vem acusado José Nu por crimes de associação criminosa, falsificação de tráfico de influências, burla e branqueamento de capitais, Walter Felipe por crimes de associação criminosa, peculato e branqueamento de capitais. Além dessas duas figuras públicas, também há outros acusados. Entretanto, a acusação disse que eles fizeram um conluio para enganarem o Presidente da República e o Estado angolano com o objetivo de se apropriarem de pelo menos 500 milhões de dólares pertencentes ao Tesouro de Angola, desempenhando cada um papéis diferentes, mas complementares para a consecução desse objetivo, um caso que a Voz da América está a acompanhar. Em Moçambique, Samuel Machel Jr. reagiu hoje à impugnação da sua candidatura pelo Conselho Constitucional à presidência da cidade de Maputo, uma reação muito esperada do filho do primeiro presidente moçambicano, que diz ter sido fechado uma porta, mas outra se abre em 2019. William Apote esteve na conferência de Samito.
Era a reação que mais se aguardava de um dos atores afastados das eleições autárquicas de 10 de outubro próximo. Com um tom sereno, Samora Machel Jr. manifestou em conferência de imprensa em Maputo o seu posicionamento sobre as deliberações da CNE e do Conselho Constitucional.
Iremos acatar e respeitar essa decisão, porque consideramos que o Estado de Direito e os seus órgãos de regulação são soberanos.
O filho do primeiro presidente moçambicano, Samora Machel, não tem dúvidas de que o processo que ditou o seu afastamento eleitoral pela autarquia da capital do país teve uma mão interna dos seus camaradas da Frelimo, partido no poder.
O que aconteceu com os membros da lista da ajuda foi uma atitude errada de camaradas no partido Frelimo. Agora, esta é uma averiguação que nós esperamos ver por parte do partido.
Afastado das autárquicas, Samora Júnior deixa em aberto a participação nas eleições gerais de 2019.
Neste momento, há uma porta que se fechou e abriu-se outra. Obviamente que quando uma porta se fecha, nós olhamos para aquela porta que se fechou. Ainda não estamos a ver a porta que se abriu. Isso não é o processo em que nós estamos envolvidos era relativo ao processo eleitoral de 2018.
Até lá, diz que independentemente do que vier a acontecer, sobretudo com um eventual afastamento da Frelimo, partido de que é membro do Comitê Central, as suas convicções continuam as mesmas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa revista económica. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse hoje que a campanha de caju não correu como esperado e que isso teve implicações nas receitas do Estado, que diminuíram. Para Gomes, a campanha deste ano está longe das expectativas e o Estado já perdeu cerca de 21 milhões de euros devido aos atrasos registados. Em causa esteve o preço anunciado pelo presidente em março na cerimónia em que pediu aos produtores para não venderem a castanha de caju a menos de 1.000 francos CFA, cerca de 1,5 euro, o que afastou exportadores e intermediários. Em Angola, o Kwanza voltou a depreciar-se em relação às moedas europeia e americana, valendo agora 335,821 Kwanzas o euro e 287,226 Kwanzas o dólar, revela uma nota do Banco Nacional de Angola. A taxa cambial média de referência foi apurada ontem após o leilão, que colocou no mercado primário 55 milhões de dólares. Os novos câmbios representam uma depreciação de 44,79% face àquelas moedas desde 1 de janeiro. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse hoje que a economia do país está em recuperação e que os principais indicadores económicos mostram sinais de retorno à normalidade depois de um período conturbado entre 2014 e 2016. Embora ainda abaixo do seu potencial, Zandamela disse que o Produto Interno Bruto registrou uma taxa de crescimento de 3,7% em 2017 e 3,4% no primeiro semestre deste ano. A inflação recuou, situando-se abaixo dos 5% nos últimos 8 meses. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, avisou hoje que o aumento da guerra comercial no mundo e o avanço das medidas protecionistas devem ter um impacto maior sobre os países emergentes e em desenvolvimento. Azevedo alertou que a taxa de câmbio daqueles países, tais como a Argentina e Turquia, já refletem essas novas tensões comerciais. A prolongada disputa comercial entre a China e os Estados Unidos se intensificou novamente nesta semana, depois de a China ter imposto tarifas sobre 60 mil milhões de dólares em represália a tarifas impostas pelo governo americano no valor de 200 mil milhões de dólares sobre produtos chineses. E a Bolsa de Nova Iorque começou hoje a sessão mista, no mesmo dia em que a China negou qualquer tentativa de interferir nas eleições americanas, reagindo assim a uma denúncia feita pelo presidente Donald Trump ontem. No Brasil, o tom negativo prevalecia, no entanto, na Bolsa Paulista na manhã desta quarta-feira, após o Ibovespa subir quase 5% nos últimos 3 pregões, com agendas financeiros a repercutirem a pesquisa eleitoral, mostrando um forte crescimento do candidato do PT na disputa presidencial.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta Agenda Africana, em análise à preparação das eleições autárquicas moçambicanas, que serão a 10 de outubro. Centenas de candidatos concorrem à liderança em 53 municípios. Dois concorrentes da capital, entretanto, já foram afastados pelo Conselho Constitucional por alegadas irregularidades. Venâncio Mondlane, da Renamo, e Samora Machel Júnior, da Ajudem.
Iremos acatar e respeitar essa decisão, porque consideramos que o Estado de Direito e os seus órgãos de regulação são soberanos. O que aconteceu com os membros da lista da Ajudem foi uma atitude errada de camaradas no partido Frelimo.
Para analisar este processo, temos nesta Agenda Africana Fátima Mimbir, pesquisadora do Centro de Integridade Pública em Maputo, que nota aproveitamento do partido no poder, a Frelimo, lacunas na interpretação da legislação eleitoral e fragilidade da oposição.
Bom, não há dúvidas que houve uma leitura errónea da legislação, sobretudo no que se refere à questão da renúncia, porque a renúncia que está a ser utilizada como argumento para desqualificar alguns candidatos, ela não faz sentido na medida em que não é uma renúncia que é feita por vontade, mas porque é uma imposição de lei. O que significa que mesmo se não houvesse renúncia apresentada ou escrita, a renúncia iria acontecer de forma tácita pelo fato de, ao tomar posse na Assembleia da República, por exemplo, automaticamente deixaria de ser membro da Assembleia Municipal. Então, acho que aqui há um excesso, não sei se vou dizer de zelo, não quero me parecer de zelo, mas me parece mais um aproveitamento político para desqualificar candidatos que têm muita chance ou que tinham muita chance de conseguir alguns bons resultados. Então, a leitura que eu faço, na verdade, é que nós temos uma Frelimo que está bastante fragilizada por causa da questão das dívidas ocultas, por um lado, que tem estado a afetar aquilo que é a saúde econômica e até social do país, e por outro lado também por falta de resultados em termos de governação, sobretudo ao nível do município. Todos nós sabemos que os últimos 10 anos não foram efetivamente 10 anos de um muito bom serviço, e a Frelimo, chegado ao momento eleitoral, ela apresenta-se em condição frágil, se posso assim dizer. Então, era preciso tirar do caminho todas aquelas pessoas que muito provavelmente poderiam representar aquilo que é uma ameaça para a manutenção da própria Frelimo no poder. E é só ver que entre todos os candidatos que a Frelimo teve, ou potenciais candidatos que a Frelimo teve, teve que recorrer a alguém que há 10 anos atrás a própria Frelimo renegou a continuação do seu mandato sem uma explicação clara, quando o povo, os munícipes de Maputo em particular, estavam do lado dele, porque ele tinha um plano, um projeto para Maputo, e a Frelimo não o deixou dar continuidade. Em um momento de desespero, a Frelimo foi buscar esse mesmo candidato, esse mesmo indivíduo, e colocou-o como candidato para poder salvar a possibilidade do partido ganhar as eleições. Então, não há dúvidas que tudo isso não passa de manobras, na verdade, do partido no poder, de se manter no poder.
A oposição, diz a pesquisadora Fátima Mimbira, precisa de estar atenta no debate de leis específicas.
É estranho que a própria Renamo, que é uma parte muito interessada neste processo de descentralização, etc., não tenha feito todo o estudo necessário para verificar qual é a legislação conexa, avulsa, que possa afetar a implementação adequada da legislação, como é o caso da legislação que o Conselho de Ministros usou como base para sacar ou para caçar o mandato ao Manuel Barroso. Então, eu acho que, na verdade, às pretensões da própria Frelimo de se manter no poder, por um lado, foram facilitadas por toda uma falta de maturidade política, se posso dizer assim, dos partidos da oposição, por um lado, de não terem feito todo o trabalho de due diligence para verificar se a implementação dos novos termos da Constituição da República no processo eleitoral seriam afetados por outro tipo de legislação ora existente no país, porque não há dúvidas que a revisão da Constituição vai demandar uma revisão da legislação de uma forma abrangente. E, por outro lado, também nós vimos a RENAM e o MDM a pelejarem por um espaço, porque, na verdade, a RENAM, em primeira instância, ela tentou enfraquecer o MDM ao ir retirar do MDM os seus cabeças de lista de uma forma pouco ética, se posso assim dizer, e depois o MDM também a querer fazer a revanche pela forma como a Renamo o retirou ao submeter as queixas ou a denúncia em relação à incompatibilidade dos candidatos da Renamo. E isso, obviamente, foi um trabalho facilitado para a Frelimo, que só foi uma questão de acionar os seus dados, se podemos assim dizer, posicionados ao nível da Comissão Nacional de Eleições e também do próprio Conselho Constitucional, que, a meu ver, nesta fase, neste momento, ela se está a furtar de um papel importante que ela tem, que é de assumir o papel do Tribunal Eleitoral. Penso que tudo isto é consequência de todo um processo de reestruturação, se posso dizer assim, que o país está a abraçar, que tem a ver com a descentralização, mas sem bases muito assentes. E, infelizmente, nós estamos num processo de pacificação do país, mas esse processo de pacificação do país está a ter alguns obstáculos, e um dos obstáculos já deve ser exatamente o processo eleitoral, e sobretudo se tivermos em conta que a razão que levou a Renamo, o líder da Renamo às matas, ou toda esta contenda entre a Renamo e o governo, esteve sempre à volta dos resultados eleitorais, a não aceitação dos resultados eleitorais, a desconfiança em relação aos órgãos eleitorais. Então, se nós já, num processo de apresentação de candidaturas, já estamos a ver todas estas demarches com argumentos muito frágeis por parte da administração eleitoral e muito mais frágeis ainda por parte do Conselho Constitucional, é sinal de que nós não estamos a dar os passos consistentes que nós precisamos para termos um país em paz. E atenção, a paz não significa satisfazer os interesses da Renamo propriamente, mas significa criarmos um ambiente de justiça social, um ambiente de igualdade de oportunidades, criar um ambiente de justiça e igualdade no concurso ao poder.
Terão os parlamentares moçambicanos, nessa leitura, preparação suficiente para perceber isto?
Claro que não. Os nossos parlamentares, na realidade, eles são representantes dos partidos políticos que os elegeram. Eles não representam propriamente os cidadãos. Esse representar o povo moçambicano é naquele sentido, né, de representatividade, mas nós sabemos que a lógica de funcionamento da própria Assembleia da República é mais partidária do que de defesa dos interesses da sociedade, de defesa dos interesses dos cidadãos. Então, é óbvio que tanto a Renamo quanto a Frelimo e até o MDM, eles sempre vão olhar para os processos na lógica dos seus próprios partidos. E nós vimos a Renamo muito emocionada a aprovar uma lei eleitoral sem ter percebido que essa lei eleitoral, na verdade, ela apresentava algumas as zonas de penumbra. Vimos a Frelimo, em algum momento, a querer bloquear o processo da revisão, do agendamento da revisão da Constituição da República e do pacote de descentralização, alegando que era preciso que primeiro a Renamo apresentasse as listas dos seus das suas forças residuais, quando o que o presidente da República dizia é que, em sede das negociações com o líder da RENAM, que se tinha acordado é que primeiro se aprovava a revisão da Constituição, que introduzia, portanto, o princípio da descentralização dos termos que foi aprovado, e só depois disso é que se avançava para a fase seguinte. Então, ficou claro que, em algum momento, não havia sintonia entre aquilo que se estava a discutir entre o líder da RENAM e o presidente da República e os próprios membros da CELIM dentro da Assembleia da República, o que significa, e todos nós sabemos que mesmo dentro da própria CELIM há forças que nunca foram favoráveis àquilo que é o diálogo entre o presidente da República e o líder da RENAM. Nós estamos perante uma crise governativa generalizada e que se exacerba pelo fato de nós não termos um poder legislativo que efetivamente desempenha o seu papel de defesa daquilo que é o interesse público.
A Fátima falou em algum momento da fragilidade também que se sente dentro da FRELIM. A questão Samora Machel Júnior será parte desse contexto?
Não há dúvidas que é parte desse contexto e, sobretudo, pela forma como todo o processo de escolha dos cabeças dos candidatos e até do próprio cabeça de lista dentro da própria FRELIM foi um processo que, de dentro para fora, não foi transparente. Ficou claro, até para nós que não somos membros do partido e que não participamos, portanto, nesses processos, que não houve clareza sobre quais são os elementos importantes que contam. Por exemplo, quando diz que é preciso ser endossado pelas bases, como é que se quantificam as bases? Qual é o número de membros das bases que era necessário ter para essa candidatura ser considerada como uma candidatura válida? E no final do dia nós vimos que houve mais discrição, poder discricionário ao nível daquilo que é o Comitê da Cidade, que apresentou 3 nomes da forma que achou que era melhor. Então, num processo onde não há transparência, é claro que há má governação, há má gestão, e é óbvio que há pessoas que não vão concordar ou se sentindo injustiçadas, vão querer sair e buscar alternativas.
Qual é que é, neste momento, o pulsar da juventude, em particular, em relação a este processo eleitoral? Há interesse? É uma conversa do dia a dia, em Maputo, onde a Fátima vive?
É uma conversa do dia a dia e tenho estado a notar que a juventude está bastante interessada e, mesmo a esse propósito, ontem foi organizada uma, digamos, uma conferência frente a frente entre os cabeças de lista, onde estavam lá centenas de jovens. Infelizmente, o candidato da FRELIM não se fez presente e nem a própria FRELIM esteve lá presente, mas isso é uma demonstração e isto foi organizado por um grupo de jovens moçambicanos, habitantes aqui na cidade de Maputo, no município de Maputo. Isso é um sinal muito claro de que os jovens estão interessados, porque os destinos da autarquia de Maputo, quem vai gerir Maputo nos próximos tempos, significa que vai gerir aquilo que são as preocupações, os anseios desses mesmos jovens, que são a maioria da população ao nível do município de Maputo, e que têm preocupações muito concretas, preocupações muito específicas, como, por exemplo, a questão do saneamento do meio, a questão do lixo, que já é um problema sério, tem a questão do ordenamento territorial. A maior parte das pessoas não vive na parte cimento do município de Maputo, mas na parte periurbana, e é lá onde, por exemplo, um chuvisco de média e baixa intensidade já é suficiente para inundar todo um bairro, e significando que a mobilidade das pessoas fica reduzida. E a maior parte das pessoas que se locomove ou desloca a pé são jovens, e quando a rua está inundada, é a eles que o constrangimento maior se faz, é neles que o constrangimento maior se faz sentir. Então, eles têm preocupações muito concretas, muito específicas, que gostariam de ver satisfeitas, respondidas. O acesso, por exemplo, à habitação no município de Maputo, às zonas que estão a ser zonas de expansão no município de Maputo, mas nunca ouviu-se falar, por exemplo, de um anúncio no jornal onde se dizia que há espaço para jovens concorrerem para terem acesso a um terreno ou para terem acesso a uma habitação. É tudo dentro de circuitos fechados.
E assim foi esta Agenda Africana, em conversa com Fátima Mimbiri, pesquisadora do Centro de Integridade Pública em Moçambique, falando sobre a preparação das eleições autárquicas moçambicanas, um processo que, entretanto, conhece o afastamento de Venâncio Mondlane da RENAMO e Samora Machel Júnior da Ajudem. Foi a Agenda Africana com Amães Miguel. Até para a semana.
Continuo a acompanhar a Voz da América. São 14 horas e 23 minutos aqui na capital americana. Vamos agora à Vida na América com Paulo Oliveira.
A atividade física pode ser melhorada escutando música. Esta é a conclusão de um estudo recente da Clínica de Cleveland, que observa que as pessoas que o fazem, ou que não fazem, escutam música usando auscultadores. Este tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O médico Batman Ahmed sustenta que fazer exercício físico, escutando música, é mais divertido e produtivo. Segundo ele, a música altera a percepção da fatiga e assim, em vez de se sentir cansado, com falta de ar, com o coração a bater, a música distrai e os indivíduos pensam noutras coisas. Melhor exercício é melhor para a saúde, para uma melhor qualidade de vida, de humor e de energia.
E agora sim, depois da Vida na América, vamos com Eric Clapton e o tema Blues Before Sunshine. Atualizemos então a informação, notícia de última hora em Cabo Verde. O Presidente da República, Jorge Cás Fonseca, anuncia neste momento que vai ratificar o SOFA, um acordo polémico entre Cabo Verde e os Estados Unidos para a proteção de militares americanos no arquipélago, que vai ter reações depois da oposição e de alguns setores terem opinado contra. Entretanto, o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou ter concordado em permitir a visita de inspectores internacionais para confirmar o desmantelamento de instalações essenciais do seu programa de mísseis. O Irão continua a ser o principal patrocinador de terrorismo do Estado, revela o relatório sobre terrorismo do Departamento de Estado americano que foi divulgado hoje. A Amnistia Internacional acusa soldados do governo do Sudão do Sul e milícias aliadas de atacarem civis a quem violaram e queimaram vivos.
This program has come to you from the Voice of America.
E assim terminamos então esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Doris Dobson, Patrick Day e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.